médico de família e também a falta de medicamentos para pacientes oncológicos em hospitais do SNS por falta de verbas. A isto somam-se os mais de 40% nas urgências obstétricas fechadas e ainda centros de saúde com falta de vacinas para a gripe. A bem da saúde dos portugueses, em particular dirigindo-me ao Governo, é urgente que o Governo acerte de facto o passo naquilo que diz respeito ao que prometeu de melhorar o SNS, até longe daquilo que possam ser divergências ideológicas. Agora, nesta mesma hora em que discutimos, ainda hoje soubemos que o Hospital Amadora Sintra teve admissão de 10 cirurgiões por uma questão de assédio laboral e muitas pessoas ficaram, em particular doentes oncológicos, ficaram sem consultas. Seria importante que hoje o Governo aqui estivesse de viva voz a dizer-nos o que é que vai fazer para corrigir isto tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, Iniciativa Liberal, 4 minutos, faz favor, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista convocou o debate de hoje, de urgência, para falar sobre o sistema de saúde, e o Sr. Deputado João Paulo Correia fez ali daquele púlpito um bonito exercício de necrologia. Portanto, leu um extenso obituário do estado em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, isto depois de um aumento de despesa de 70% só durante 2015 e 2023. O que é que o Partido Socialista esqueceu de mencionar? Primeiro, que quem lá estava era o Partido Socialista, e portanto, quem de facto é o carrasco do Serviço Nacional de Saúde é o Partido Socialista. O Serviço Nacional de Saúde encontra-se num estado em que está precisamente por causa do Partido Socialista, de más decisões, mas já vamos lá, e também se esqueceu de mencionar que tudo isto já poderia estar resolvido. Disse o então Primeiro-Ministro António Costa, a 17 de junho de 2022, portanto, há 36 segundas-feiras atrás, que na próxima segunda-feira estaria o problema resolvido no caso das urgências obstétricas e, portanto, aqui estamos envolvidos quase 3 anos e o problema não está por resolver. E depois, o que nós observamos aqui neste debate é um passa-culpas. É um passa-culpas entre o Partido Socialista, entre o Partido Social Democrata, porque o agora ex-presidente do Conselho da Direção Executiva do SNS acumulou durante a vigência do Partido Socialista e discutimos nomes, discutem-se nomeações, discutem-se quem nomeia quem, se é amigo de quem. Reparem, nós estamos aqui neste debate há 15, 20 minutos e ainda não começamos a discutir o que verdadeiramente interessa aos utentes, como é que nós resolvemos os problemas de saúde aos portugueses. E uma coisa é clara, passa por despolitizar e despartidarizar aquilo que tem sido o Serviço Nacional de Saúde nas últimas décadas. Porque era muito importante que o agora demissionário Gandra de Almeida estivesse aqui a responder por muitas das nomeações que foram feitas para conselhos de administração. Porque se nós nos batemos durante muitos anos, enquanto o PS era governo, por nomeações que tinham claramente um cunho político partidário, não é por ser o PSD que não vamos deixar de o fazer. E houve muitas nomeações que não foram justificadas, não foram minimamente fundamentadas, exonerações de conselhos de administração competentes, não interessa que tenham sido nomeados por Partido Socialista, e se aquelas foram competentes, não deveriam ter sido, ou deveriam ter sido, reconduzidas. E, portanto, esta é uma oportunidade para recentrar o debate. Nós já o tentamos fazer, nós temos uma proposta que despolitiza, que despartidariza o sistema de saúde, em que nós acabamos, minimizamos a intromissão política que nós fazemos no sistema de saúde e deixamos os profissionais de saúde e os utentes, de facto, trabalharem e resolverem o problema de saúde dos portugueses. Portanto, é isso que nós devemos estar aqui a fazer, a discutir o sistema de saúde, como é que nós o podemos melhorar e não com, uma vez mais, um passa-culpas, nomeações, pessoas, cargos e partidos. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Miguel Guimarães, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes falou de passa-culpas. Então vamos passar do passa-culpas para aquilo que objetivamente já está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde. E por isso, porque está a acontecer e porque há de facto várias situações que estão a melhorar, se fala muito na demissão da Ministra da Saúde. Parece que têm medo que as coisas no SNS corram bem. Bom, em primeiro lugar, do plano de emergência e transformação da saúde, 55% das medidas já foram concluídas até ao fim de 2024 e eu lembro que este plano é para ser levado até ao fim de 2025. Em segundo lugar, e como já foi referido hoje, neste momento o número de pessoas sem médico de família são cerca de 250 mil. Em terceiro lugar, naquilo que são os tempos máximos de espera nos serviços de urgência, eles diminuíram cerca de 20%. A linha SNS 24, atendeu mais de 3,5 milhões de chamadas, o que significou um aumento de 87% relativamente ao ano anterior. A linha Liga Antes Salva-Vidas, alargamos a 25 das 39 unidades locais de saúde, o que já resultou em mais de 280 mil consultas nos cuidados de saúde primários, como deve ser nestas circunstâncias. A nova linha SNS Grávida já teve 80.852 chamadas e evitou que mais de 15 mil grávidas tivessem que ir ao serviço de urgência e foram ao seu médico de família. As cirurgias oncológicas, entre 31/12/2023 e 12/2024, aumentaram 13,7%, ou seja, foram feitas mais 9 mil cirurgias no mesmo tempo. Os doentes oncológicos, fora do tempo máximo de resposta garantido para agendar, reduziram 2/3 dentro daquilo que é o tempo máximo de resposta garantido. Ou seja, em 31/12/2023 tínhamos 493 doentes fora dos tempos máximos de resposta garantidos e neste momento temos 148 doentes. E também as cirurgias não oncológicas tiveram uma subida de 5%. A pergunta que deixo é se isto, Sr. Deputado...
Tá, muito obrigado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, dispõe de 1 minuto e 7.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Guimarães, eu imagino que fosse importante, já tivesse isso escrito, vir fazer aqui um bocadinho exercício de propaganda sobre a melhoria de alguns indicadores em saúde. É legítimo, repare, nós não dissemos que estava tudo pior. Aliás, também não dissemos que tudo o que o Partido Socialista fez foi mal feito. Não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é que o que nós temos feito ao Serviço Nacional de Saúde nas últimas décadas são remendos que, em vez de melhorarem, tornarem o Serviço Nacional de Saúde mais eficiente, atender a mais gente, estamos a fazer exatamente o oposto. Temos mais gente sem médico de família, temos urgências intermitentes, continuamos a ter enormes atrasos e as pessoas, não tendo alternativa, acabam por ir para ter de recorrer ao setor privado. Quem tem dinheiro safa-se, quem não tem, sabemos o que é que acontece. Finalmente, relativamente ao passa-culpas nas nomeações, era esse precisamente o meu ponto, vou só ler aqui dois títulos, duas notícias. Primeira, há ligações ao PS em 43% dos conselhos de administração dos hospitais. Isto foi a 19 de junho de 2024. E agora uma notícia de 8 de janeiro de 2025. Ex-autarcas do PSD assaltam gestão dos hospitais. Estamos conversados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Paulo Moaes, livre. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Este debate, nós, antes dele ainda começar, nós já sabemos mais ou menos como é que ele vai decorrer. A oposição vai criticar o Governo, vai apontar as medidas que não estão a ser tomadas e deveriam estar a ser tomadas, e os partidos do Governo vão-nos responder, como tem acontecido até agora, com a herança que receberam, com a herança que foi deixada, com a bagagem que receberam do Governo anterior. Se calhar bagagem não é uma boa palavra para usar, mas adiante. Este argumento é um argumento que tem perna curta, é um argumento que não vai valer para sempre. A verdade é que este governo apenas tem trazido instabilidade ao SNS. Assim que o governo tomou posse, começou uma onda, uma verdadeira onda de demissões. Em abril foi a direção executiva do SNS. Em junho foi a administração da ULS de Viseu. Em julho foi a demissão do primeiro presidente do INEM. Ainda em julho, o segundo presidente do INEM não chegou sequer a tomar posse e já se tinha demitido. Foi nomeado depois, ainda no mesmo mês, o terceiro presidente do INEM desta gestão. Em setembro, a ULS da Almada-Seixal. Em outubro, a ULS do Algarve. Em dezembro, a ULS de Lesíria, a ULS de Leiria, a ULS Alentejo. Em janeiro, o segundo diretor executivo do SNS. Esse caso ainda terá que ser explicado e exigiremos que aqui no Parlamento, na sede de vida, a senhora Ministra nos esclareça se tinha ou não conhecimento da situação. Mas a verdade é que o debate tem que ir muito mais longe do que isso. O Governo e os partidos que suportam o Governo na campanha eleitoral identificaram a saúde como uma prioridade. Foi-nos dito que em 60 dias seria apresentado um plano para resolver os problemas do SNS. Esse plano foi efetivamente apresentado. Aliás, segundo os dados que constam no site, são 56% das medidas que já estão concluídas, 43% das medidas em curso. A grande questão é se alguém deu por isso. A grande questão é se alguma coisa efetivamente estrutural mudou. Nós olhamos para as urgências, está tudo na mesma. O inverno foi e foi, está a ser o desastre que é. O verão passado foi o desastre que foi. Mais urgências fechadas do que no inverno anterior e do que nos anos anteriores. Mais pessoas sem conseguirem ter acesso a serviços de saúde de qualidade. Qual é que é a solução do Governo? A solução do Governo é simples, vamos recorrer aos privados. Claro, quando nós não damos ao SNS os meios para poder fazer o seu trabalho, claro, é muito mais fácil, pegamos nesses meios e vamos dar aos privados para fazer aquilo que o próprio SNS devia estar a fazer. Ou então, a segunda grande medida que este Governo tem apresentado e que os partidos do Governo apresentam é vamos limitar o acesso ao SNS, nomeadamente aos estrangeiros, vamos mexer nas listas de utentes, conseguir maquilhar um bocadinho os números, excluir algumas pessoas das listas e, claro, vamos depois esperar que tudo possa bater certo. A política deste Governo apenas tem trazido caos e instabilidade ao SNS, que era exatamente o oposto do que nós precisávamos. Estas duas palavras, caos e instabilidade, é o que define a política deste Governo. Ao fim de 10 meses de governação, já estava na hora de o Governo começar a assumir as suas responsabilidades, porque o julgamento daquilo que se passou nos mandatos anteriores já foi feito nas eleições e, portanto, o Governo deveria era fazer aquilo que se comprometeu com os portugueses e apoiar o SNS. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Santos, PCP, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. De facto, passado estes primeiros meses de governação do PSD e do CDS, aquilo que nós assistimos é uma degradação da prestação dos cuidados de saúde aos utentes no nosso país. E associado a isto, um conjunto de episódios que é, no mínimo, lamentável. E aquilo que era importante que hoje a Sra. Secretária de Estado aqui esclarecesse, dada a ausência da Sra. Ministra, é que, de facto, como é que justifica o Governo, conhecendo que houve, de facto, um exercício, uma acumulação de funções incompatíveis por parte do Dr. Gandra de Almeida, como é que justifica ter-se mesmo assim nomeado para diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde? É que isto não é uma responsabilidade deste Governo, mas revela também um outro aspecto, é que o Governo encobriu esta imoralidade e foi conivente com todas estas práticas que decorreram nestes anos por Gandra de Almeida. Mas eu gostaria também de perguntar o seguinte, foi nomeado um novo diretor executivo, todos conhecemos que é um dirigente do Partido Social Democrata, aliás, foi presidente da Entidade Reguladora da Saúde e que na sua atuação, nessas mesmas funções, foi no sentido de tornar a saúde um negócio e de equiparação entre o público e o privado. E isto que coloca aqui uma outra questão, Sra. Secretária de Estado, aliás, está já aos olhos de todos que este plano de emergência para a saúde não só não resolveu nenhum dos problemas com que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado, como está a contribuir para a própria destruturação e para o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Porque aquilo que nós assistimos, Sra. Secretária de Estado, são urgências encerradas, são tempos de espera elevadíssimos, quer nos serviços de urgência, e agora até privaram os utentes de aceder aos próprios cuidados de saúde com a triagem através da linha Saúde 24, que constitui, de facto, um condicionamento e uma limitação. Mas mais, Sra. Secretária de Estado, face ao número elevado de utentes sem médicos de família, qual é que é a solução deste Governo? É transferir mais uma vez para os privados. São cerca de 800 mil utentes que o Governo quer tirar do Serviço Nacional de Saúde para transferir para os privados. E mesmo com o recente concurso que foi aberto para a contratação de médicos de medicina geral e familiar, que fica muito aquém daquelas que são as necessidades para atribuir médico de família a todos os utentes que não têm médico de família, a verdade verdade é que nem sequer colocou a concurso as vagas que foram solicitadas pelas unidades de saúde. Como é que a senhora Secretária de Estado explica que, por exemplo, na Unidade Local de Saúde, Almada-Seixal, tenham sido identificados a necessidade de contratar 30 médicos de medicina geral e familiar, tenha autorizado 14 e no concurso esteja uma vaga? Veja, uma vaga. Desta forma, de facto, não vai resolver nenhum problema. E aquilo que o Governo pretende, aliás, o Governo não pretende resolver nenhum problema no Serviço Nacional.